FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Homem, no Chile todos são poetas. É mais original que siga sendo carteiro. Dê-me um exemplo. Chamo-me Mar, repete, batendo numa pedra sem conseguir convencê-la. Então, com sete línguas verdes de sete tigres, de sete cachorros verdes, de sete mares verdes, pega e beija, umedece-a e bate no peito repetindo seu nome. Faz uma pausa, satisfeito. Que achas?
Soy la sombra del tala,
yo soy creciente del río,
yo soy creciente del río,
yo soy cantor de baguala,
yo soy cantor de baguala.
Cantar las bagualas, hay que sangrar con los poros,
después sentir dentro el pecho
como bramido de toro.
Canto a mi salta,
se me hacen cuencas los ojos,
se me hacen cuencas los ojos,
y se encabritan las penas,
y se encabritan las penas,
como si fueran mil potros,
como si fueran mil potros.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E mais uma vez aqui na Feira do Livro, em vivo, em directo, na 70ª, na setentona. Tá muito legal isso aqui, tá rolando muita coisa boa. E a gente estava ouvindo aqui Destino de Bagualeiro, e eu estava pensando que esses caras que nos cantavam tiveram um grupo, alguns desses integrantes de Los Cantores del Alba, antes tiveram um grupo, ou compuseram um grupo chamado Los Huayra. Huayra ou Huahra é o vento em Quechua. Então deixa eu já dar um alerta meteorológico aqui, estou vendo uma folha arada braba voando, tem um vento, tem um jeito da coisa se armando, azar o meu, né? Porque já aproveito e faço um outro alerta aqui, que hoje eu, às cinco e meia, estou com o meu livro, Cevando a Palavra, na vitrine de lançamento no Espaço Força e Luz, Sala Noé de Melo Freitas, e depois às 7 horas, autografando aqui na Praça dos Autógrafos, como diz o outro. Mas espero que essa tormentinha seja passageira, rápida, esse vendaval que eu tô vendo daqui. Que, aliás, tem uma história muito bonita aqui na feira nessa época, que um ventão de primavera ou de chuva, tanto faz chover flor. Eu tô vendo flor amarela. Eu fico na dúvida se é a canafístola ou o guapuruvu. Mas uma montoeira de flor amarela caindo, e deve estar acontecendo a mesma coisa com os jacarandás e suas flores lilazes, mas eu não vou mentir para vocês porque não tô vendo daqui. Deve estar caindo. Só que me faltava chover flor e não chover jacarandá em plena Praça da Alfândega, em plena Feira do Livro. Mas bueno, a gente segue viagem. Destino de Bagualeiro, Horácio Aguirre e Javier Pantaleão, que são integrantes do Cantores del Alba. Por que eu estou com Cantores del Alba? Por outro integrante que nesta data faleceu em 1986, o genial Gilberto Vaca, que já estava presente lá naquele Los Huayra de que eu falava antes. Por isso a gente vai ter algumas coisas do Cantores del Alba que puxam para esse canto bonito, agudo e bagualeiro, como dizia o título dessa música. A baguala, né? Aquele formato do Noroeste, aquele formato agreste, aquele canto, às vezes de improviso, às vezes de memória, acompanhado de percussão e tal. Muito bonito. Canto de cabeça, bastante falsete. Essa é a praia destes caras. Mas e antes disso, quem falava conosco foi esse cara que a gente perdeu há tão pouco tempo, faleceu em 15 de outubro, que é o Antônio Skármeta, o chileno Antônio Skármeta, nascido em 1940, nesta data, num 7 de novembro, e que tinha esse trecho do carteiro que é espetacular, né? Como é que é esse negócio de ser poeta, já que o senhor disse que todo mundo no Chile é poeta, né? Eu tô pensando nisso, tô na Feira do Livro. Hoje a gente vai conversar com uma poeta. Daqui a pouquinho. Como é que é esse lance? Todo mundo é poeta e uns descobrem, uns praticam, uns põe na roda, põe na mesa, é isso? Pode ser. Vamos perguntar para ela depois. Vamos citar o Skármeta e fazer essa pergunta para ela. Ela quem? Já digo, só um pouquinho. Então hoje a gente tá com o Antônio Skármeta, a gente está com o Gilberto Vaca, a gente está com a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles nasceu nessa data em 1901. E a gente está com a nossa amiga, a nossa admirada, são as mesmas palavras que eu usei conversando com o Edu no Cultura na Mesa, Yasmin Onmart. Daqui a pouquinho ela está aqui na beira do fogo, conversando conosco e com um trabalho de poeta. Por isso que é legal trazer aquilo do Skármeta logo na entrada do nosso programa. Mas antes dela se acomodar aqui na beira do fogo conosco, vamos escutar a Cecília Meirelles, por enquanto na voz do Abu Janra, com Para Que a Escrita Seja Legível. Olha que ideia, né? Para Que a Escrita Seja Legível. É muito lindo isso. Depois disso, Cordioname, Gujo Teixeira e Luciano Maia, interpretação do Luciano Maia. Por quê? Ah, depois eu conto, porque é bonito. Mas também tem motivo para ter esse tema aí, em função de data. Elton, por favor, solta lá.
Para que a escrita seja legível, é preciso exercitar a mão e conhecer todos os caracteres. Mas para começar a dizer alguma coisa que vale a pena, é preciso conhecer todos os sentidos desses caracteres e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos. É ter observado no mundo e no transmundo todos os resultados do que se experimenta.
Da minha cordiona a um universo sonoro que pulsa no mesmo sopro contido em cada suspiro. De tanto que fui palavra tentando ser sentimento, eu percebi que a cordiona vive do ar que eu respiro. me condena o teu segredo assim fechada na palavra musical que tens guardada pelo fole nas entranhas, no vento melodioso da campanha que te sustenta e te mantém ainda viva. Cordiona-me e me explica esse adeus que tens nos braços, no gesto de entregar-me em teus abraços. Entre nós, longe de mim, que eu sei que vou seguir pra sempre assim, buscando este silêncio onde te achei. Cordiona-me e me encanta com teus ventos escondidos, te busco então em todos estes meus sentidos, pelas mãos, pelo meu ser, por tudo que aprendi por te querer. Hoje te entendo e te espero sempre aqui. Cordiona-me e me encanta com teus ventos escondidos, te busco então em todos estes meus sentidos, pelas mãos, pelo meu ser, por tudo que aprendi por te querer. Hoje te entendo e te espero sempre aqui. Respiras esse ar que me dá vida, o mesmo ar que achou notas esquecidas pela alma no meu verso, tentando agradecer ao universo com este pronome musical que eu fiz pra ti. Cordiona-me e me encanta com teus ventos escondidos, te busco então em todos estes meus sentidos, pelas mãos, pelo meu ser, por tudo que aprendi por te querer. Hoje te entendo e te espero sempre aqui. Cordiona-me e me encanta com teus ventos escondidos, te busco então em todos estes meus sentidos, pelas mãos, pelo meu ser, por tudo que aprendi por te querer. Hoje te entendo e te espero sempre aqui. Cordiona-me, palavra emocional que vive em mim. Cordiona-me.
Cordiona-me faz me lembrar, sabe quem? A nossa amiga, querida, colega, companheira, decana e modelo. Puxa que eu usei adjetivo agora. Ivete Brandalize, com o seu primeira pessoa, com a sua história do verbo. O Gujo Teixeira pega o cordiona, cordiona, o acordeon, a gaita, e faz esse cordiona-me, com pronome e tudo. Muito bonito. O Gujo aqui, musicado pelo Luciano Maia, que é o verdadeiro culpado desse tema estar aí hoje, porque é aniversário do Luciano, que teve um momento super legal com a gente naquele outro fogo, que é o mesmo, como eu sempre digo, da TV, um papo muito legal, muita música boa, musicaço. Luciano, fiquei na dúvida, se ele está ouvindo, me repare aqui, porque tem gente que diz que ele é de 1980, tem gente que diz que ele é de 81. Para quem é da metade dos anos 60, pouca diferença faz. É novinho igual e bom, uma barbaridade. Que músico, que tremendo músico que é o Luciano. Um abraço muito grande para ele. E antes a gente ouviu Para Que a Escrita Seja Ilegível. Não, seja legível, perdão. Olha, o ato falho tem sentido. Eu ia justamente comentar. A gente ouviu? Não sei se a gente ouviu, porque ela, por um probleminha técnico, a gente ficou mocho do final dessa pequena poesia da Cecília Meirelles, e não é justo. Mais tarde vamos ouvir inteiro, por inclusive que é um final muito interessante, muito inteligente, que dá um fecho à pequena poesia, e, então não vale a pena a gente ficar com essa meia impressão. Mas naquele mesmo fogo lá de cima do morro da TV, aquele fogo do Canto Sul da Terra, a gente recebeu esta poeta que está conosco aqui agora, que nos dá o prazer de estar conosco. E quando a gente não a recebeu como poeta, será? Não sei, ela vai nos dizer. A gente estava interessado no seu trabalho na narrativa longa. Ela também tem conto, tem narrativa curta, mas sobretudo em dois livros de que a gente falou na ocasião. Tá, Yasmin Onmart, obrigado.
Oi, Demétrio, um prazer estar aqui contigo, com os ouvintes, muito obrigada pelo convite.
Puxa, tu chega aqui em dia de Cecília Meirelles, dia de Escármeta, vem uma escolta, coisa mais linda aqui para a beira do fogo, nem sentimos o temporal aqui, né? Poesia pura no ar aqui, queimando feito incenso, né?
Que honra, hein?
perfumes de poesia. A gente, quando eu digo isso da narrativa longa, é porque quando a gente conversou com a Tayasmin, a gente falou no Vozes de Retratos Íntimos, e sobretudo naquela ocasião, porque era o que estava rolando na hora ali, numa chance de continuarmos assim. E assim, ela se consagrou com esses dois romances, se consagrou como romancista de uma maneira muito intensa, assim, foi premiada, foi uma coisa extremamente intensa para uma carreira que estava aparecendo, não estava começando, porque, como a gente sabe daquela conversa daquela vez, a Tayasmin sempre escreveu, tem as antologias de contos, a gente falou disso também naquela ocasião, mas agora a poeta Tayasmin. E por que eu estou dizendo perfume de poesia no ar? Porque a poeta Tayasmin começa com essa publicação, Quimeras Feito Incensos. Que ideia boa, digo eu, mas eu não sei se é a mesma ideia que tu teve. O que, que é isso de Quimeras Feito Incensos?
Então, Demétrio, é escolhido a partir de um verso de um dos poemas. Eu posso até depois ler um trechinho, mas a ideia é reafirmar a transitoriedade da poesia. Né? A poesia como sendo aquilo que sempre escapa, né? Que aparece e daqui a pouco não é mais a mesma, que pode assumir múltiplas formas, conforme quem lê, né? É também uma referência, como são poemas de várias épocas da minha vida, é também uma referência a esses vários eus, então, digamos assim, né? Vários momentos líricos, né? Mas, sobretudo, essa, um certo desejo, por que não dizer, de que ela chegue ao leitor, afete o leitor e que tome outras formas.
Pois é, quando eu digo a mim me soa muito lindo, e claro que a cada um vai soar de uma maneira super particular, específica, assim a literatura, assim a arte, assim a vida, enfim, a experiência. Mas eu digo, nós estamos na beira do fogo, nós estivemos lá no outro fogo. Dentro desse simbolismo do fogo, tem muita coisa, quando a gente fala do que gosta de falar no Canto do Sul da Terra. Dessa coisa que é reprocessada pela sua própria, pelo seu próprio desaparecimento. Aquela matéria que vai queimando e virando uma outra coisa etérea, essa fumaça, esse incenso. Vejam que tudo quanto é povo originário cura com fumaça, né? tudo quanto é povo originário usa de alguma forma, inalando ou não, não precisa ser inalando, o cara vai colocar aquele incenso, aquela fumaça na tua volta, no teu corpo, né? Vai soprar sobre ti uma fumaça, sobre um lugar que está dodói, né? Vamos dizer assim, todo mundo reconhece essa palavra, né? É sobre algo que está pedindo cura. Lembrando sempre que a cura tem uma dimensão imensa, né? Muito maior do que essa dimensão da medicina na qual a gente usa a palavra ocidentalmente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Tayasmin é psicanalista, né? E esse incenso me fez pensar que podia andar por aí também.
Sim. A imagem que me fica e que eu fico contente que te evocou é a da fumaça mesmo, né? Da fumaça como isso que é, né? Que vai tomando formas até desaparecer, até se dissolver, né? E, enfim, eu vou ler, então,
puxa, que bom. Permite, né? A gente adora autor e autora lendo o seu trabalho.
É. O salto, a minha voz não está muito boa. Só me... Desculpe.
Toma uma aguinha ali.
Essa primavera, às vezes, é pior do que o inverno para mim.
E cada vez pior, né?
É. O salto através do olhar. Inevitável precipício de sons. Queda acrobática. Cicatriz no susto. A paixão por cair está no vento. Último fôlego, último trago. Urgente desejo. Velocidades e quimeras. Feito incensos.
Que ótimo. Que ótimo, que bonito. E que, bom, sabe aquela pergunta da qual eu não poderia escapar, né? A gente que procura fazer a abordagem mais original possível, tem algumas coisas que são obrigatórias. Onde está na poeta a romancista e vice-versa? Quanto te lê, vamos dizer.
Sim. É que assim, olha, Demétrio, tu... pontua muito bem, né, que quando eu estive contigo ano passado, eu estive como romancista, né, como prosadora. E eu tenho, claro, a vida é muito longa, né, mesmo para mim, na idade que estou, espero que ainda, né, tenha muitos mais anos pela frente. Mas eu ouso dizer que acredito que você é sempre conhecida mais como prosadora, né? Mas, na real, a poesia é antes e a base. Né? Eu começo a escrever poesia na adolescência ainda. As narrativas vêm décadas depois.
Né? Olha só.
Então, só que eu só me permiti publicar agora poemas. Porque sempre estive às voltas com um questionamento... da validade do que eu escrevia nessa seara, né? Entretanto, procurei manter e procuro manter a minha narrativa sem que ela produza efeitos poéticos, né? Então,
sem que ela produza?
Não, sempre que ela produza, né? Que ela produza sempre efeitos poéticos, né? Então, eu sempre fico atenta aos efeitos do encontro das palavras, da construção de uma frase, como é que uma ideia pode ser melhor escrita, né? Isso me importa muito na prosa. E por isso, assim, por gosto quando tem ritmo. Claro que na prosa, ainda mais quanto mais longa ela for, isso não é uma coisa que se sustente o tempo todo, né? Mas a ideia é que quanto mais isso se produzir numa prosa, melhor. Então, acho que o que de fundo está por trás da prosadora é a poeta.
Pois é, e se tu pensar no nome do primeiro romance, que fala na voz, fala em vozes, e a poesia com esse lado sonoro, puxa, faz de conta não, até parece que a prosa não tem ouvido, claro que tem, né? Mas a gente costuma adjudicar o lance do ouvido, do ouvir, da sonoridade ao poema. E tu, eu não tô aqui com teus romances, mas tu és extremamente sonora, és extremamente musical, né? Eu me lembro de passagens que a gente leu, que a gente compartilhou no Cantos, enfim. E isso é muito legal, porque seria fácil imaginar, e até não seria difícil encontrar, o prosador que diz, vou fazer experiência com a poesia. E aí tu vem aqui e diz, não, o que eu fazia primeiro era poesia, e aí pintou um pouco mais de rigor, de curadoria, de autocuradoria ao longo da vida, para dizer, agora eu publico.
É isso. Mas assim, me encanta a ideia também de que as primeiras histórias na história da humanidade eram poemas ou canções, né? Então, isso também está um pouco presente. Aqui tem um poema, tem alguns poemas meus que contam histórias, né? E esse daqui é o caso. E lá são 10 horas, nem trem, nem avião, papoulas com pão, vento e viagem, lugar qualquer. Meia manhã cindida, mas muito dia ainda, para Vicente chegar na cidade alta. Com ele a branquinha e um hálito de muitas garrafas. A lembrança de um luar se dissolve ao fechar dos olhos, vertigem de pensamentos e nebulosas.
Que ótimo. Que ótimo. Um hálito. Um hálito, em castelhano se usa o aliento, mais ou menos no sentido que a gente usa fôlego, respiração, né? Um aliento, mas também é o hálito, né? A gente é que perdeu um pouco esse sentido na palavra hálito, no uso dela. Mas achei meio incenso também, esse cheiro dessa branquinha, sim, né? Achei que entrava um pouco por aí. Tu tens uma atividade, tu fizeste um lançamento aqui já, tens uma atividade hoje, queres convidar o povo,
enfim. Sim, quero convidar a todos e todas ouvintes para a atividade que vai ter hoje às 18 horas no Força e Luz, na sala O Retrato. A atividade é Escrevivência, Ancestralidade e Mulheres Negras no Mercado Editorial. Nessa atividade da qual eu participo, estarão comigo a escritora Eliane Marques, uma escritora premiada também, e narradora, romancista, poeta, e a poeta também bastante conhecida, também premiada, Ana dos Santos.
Que ótimo. Na verdade, estou mais com a minha amostra do meu trabalho na FM Cultura do que propriamente com me debruçar sobre toda a programação da feira. Mas o que eu estou vendo de protagonismo feminino nas autorias aí é muito forte. Aqui tu está com o recorte específico das mulheres negras na literatura, né? E mulheres excelentes aqui, que baita atividade que vai ser essa. Ninguém vai dizer que não veio por medo da chuva, pelo amor de Deus, né?
Por favor, né? Chuva quase nem molha.
Como é que diziam quando a gente era criança? Tu é de açúcar? Não, sem essa.
Mas eu, Demétrio, aproveitando a tua deixa, eu gostaria de falar um pouquinho da curadoria
por
negra,
favor,
né?
Claro.
A Lilian Rocha, poeta, musicista, multiartista aqui de Porto Alegre, ela inaugura um lugar na Feira do Livro, que é a Curadoria de Literatura Negra. E ela fez uma curadoria, uma escolha incrível de escritores, escritoras do Brasil inteiro para estarem aqui.
Ah, que importante.
De encontros excepcionais entre autores, poetas, narradores, negras, negros. E isso nos orgulha muito, e é isso que dá essa atividade que eu vou participar hoje, para a qual estou convidando os ouvintes, se é dessa curadoria,
faz parte
dessa curadoria, e é uma curadoria que nos orgulha muito.
Sem dúvida, sem dúvida. Puxa, é muito legal que a gente vá muito além do assunto específico de cada papo, sobretudo com alguém como tu, enfim, esse papo fica com muitas portas, né? Com muitas possibilidades. A gente pode ir por muitos lados. A sorte é que a gente está até o dia 19. Daqui a pouco, outro dia, tu cai aqui pela beira do fogo e a gente conversa um pouquinho mais. Que tu tenhas uma excelente atividade hoje. Eu acho que o pessoal em casa já está escutando o barulho da chuva no zinco, que não é zinco, mas só porque todo mundo lembra da chuva no zinco. Aqui nesses todos, aqui no material da nossa casinha aqui da TV também, enfim, mas isso tá com uma cara de tormenta que vai passar a tempo das coisas boas que vão rolar hoje nessa feira. E de resto, ninguém é de açúcar. Então, vamos sentir o cheiro desses incensos, vamos receber e compartilhar essas quimeras. Tá, Yasmin Almarte, muito obrigado.
Muito obrigada, Demétrio. Aguardo todos na feira para esta atividade, para todas as outras. A feira é um momento muito especial de Porto Alegre, que os porto-alegrenses e de outras cidades aproveitem muito.
Valeu, tem que ser assim. Eu vou pedir pro Elton lá no morro, o que que a gente pode ouvir, Elton? Tu sabe que uma boa aqui, ó, As Meninas, a Cecília Meirelles, tá no recitado do Paulo Altran, que recitou tanta coisa dela, mas também tem o canto, tá musicada, canto do Ney Mato Grosso, piano da Sônia Rubinski, nada menos. Em seguida disso, a gente pode ouvir Carnaval Salteño, do Los Cantores del Alba, para seguir celebrando um pouco esse grande Gilberto Vaca e esse grande grupo que ele formou. Solta lá.
Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia.
¡Viva la copa!
Como me gusta. Que coisa mais linda o trabalho dos cantores del Alba, Carnaval Salteño. Vejam que nem quando eles fazem um carnavalito ou um outro ritmo, eles deixam de citar a baguala, porque eles são bons disso. Eles dominam essa linguagem tão característica, tão linda daqueles lugares. Mas bueno, gente, eu tinha dito para vocês... Ah, não vamos deixar de lembrar que antes a gente ouvia as meninas, maravilhoso. Paulo Autran, Ney Matogrosso, Sônia Rubinski, sobre o poema da Cecília Meirelles. Eu tinha dito para vocês que a gente ouviu Para Que a Escrita Seja Legível e mordeu ali o final, deu uma esquisitice. Então, vamos ouvir ela separadinha, quietinha. Vou pedir pro Elton colocar só esse poema na voz do Abujamra, porque é muito legal. Vamos lá.
É legível. É preciso exercitar a mão e conhecer todos os caracteres. Mas para começar a dizer alguma coisa que vale a pena, é preciso conhecer todos os sentidos desses caracteres e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos. É ter observado no mundo e no transmundo todos os resultados do que se experimentou.
Agora sim. Agora ficou legível. Era Para Que a Escrita Seja Legível, essa ideia interessante da Cecília Meirelles de trazer essa coisa gráfica, de letra, de mecânica da escrita, para um significado tão mais amplo. O que nós vamos escutar agora é Chacarera Sureña. A chacarera é identificada genericamente na Argentina como algo do norte, mas botem esse norte entre aspas, porque é que nem no Brasil a gente chamar o Nordeste de Norte. O Noroeste argentino, ao qual pertence, ali no início do Noroeste argentino, centro-noroeste, a província de Santiago del Estero, é que é a terra da chacarera. Então a chacarera é mais fácil associar ao ponto cardeal e à palavra e ao conceito norte. Mas essa é uma chacarera sureña. Será que ela quer falar nesse título do nosso sul maior, ou de uma chacareira feita por gente de mais ao sul? Interessante a ideia, mas antes de escutar, deixa eu dizer para vocês o que é isso. Vou ler aqui, lançamento do álbum Matheus Alves, 20 anos. O violonista e compositor Matheus Alves lança álbum comemorativo de 20 anos de trajetória na música. Esse álbum traz 8 composições autorais de violão solo, com a participação de grandes instrumentistas da música regional, passeando por vários ritmos gaúchos e latino-americanos. O álbum é um projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo, de São Gabriel. Lançamento do álbum será dia 8 de novembro, amanhã, portanto, em todas as plataformas digitais. Matheus Alves, excelente músico, e vejam que também excelente compositor. Elton, solta lá.
Thank you.
Pois eu tô ouvindo Chacarera e ouvindo esse chuvarel todo aí fora, tô pensando em, sei lá, a chalá e terra mojada, quando passa el aguacero, me dan ganas de hacer nido de barro, como el horneiro. Pois é, os João de Barro vão ter barro para fazer ninho com essa chuvarada, que maneira de chover, como dizem lá fora, né? Tem duas maneiras, eu sempre digo. Ou é que maneira de chover, ou então é água que Deus manda. É o que está acontecendo aqui na feira agora. Mas bueno, sem interromper ânimos nem programações. Eu vou pedir para o Elton rodar para nós a própria voz da Cecília Meirelles, a própria Cecília Meirelles em sua voz, dizendo o retrato, que é bonito, uma barbaridade. Depois disso, aquele Laumpa. Laumpa é a triste, a melancólica, e, enfim, algo nessa linha, que é um antigo tema de Jupank, é um tema da juventude do Jupank, muito pouco conhecido. Laumpa com Los Cantores del Alba. E depois, Puentecito de mi Río, um pouco mais de Cantores del Alba, mas numa outra pegada. Essa música mais do oeste, da zona de Mendoza, da zona do chamada de Cujo, na Argentina, que inclui três províncias do oeste. Puentecito de mi Río, que é Antonio Tormo, Buenaventura Luna e Canales. Solta lá.
Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
En el sol de la madre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Se rezonga el bravío, desafiando mi amor y mi fe. Pero yo he de vencer ese río, otro puente sobre él tenderé. Y otras noches cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Y otras noches cantando, cantando, paisanita a tu lado. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Que beleza! Puentecito de Meu Rio é clássico. E com essa pegada romanticona, valseada, Antônio Tormo, Buenaventura Luna e Canales, com os cantores de Larba, antes La Umpa. Eu sou encantado com La Umpa. Eu sou como cerro negro e tu, aguinha que me refrescas. Puxa, eu sou caminhozinho, né? Sendita. De montanha acima e tu, ventinho que me acaricia. É uma coisa muito bonita, esse romantismo agreste do jovem Jupank. Isso é coisa dos 30 e poucos anos desse cara. Chutando aqui, não sei, pode ser anterior, pode ser por aí. Enfim, vamos ouvir duas coisas bonitas, mais que dá tempo. Tema do Canindé é a Cecília Meirelles, musicada pela Diana Pequeno. Como eu gosto da Diana Pequeno, mas daí não é ela cantando. Quem está cantando é o Dércio Marques, que também é bom, uma barbaridade. Depois, Porá Demais. Eu gosto do bilinguismo desse título. Porá Demais. Claro, né? Português com Guarani, não só. Então vamos dizer trilinguismo. Querem ver? Aí é Luciano Maia e Gabriel Selvagem, só que a autoria é do maestro Lúcio Janel. Solta lá.
Dá-me tuas penas, quero ser como tu, Canindé azul. Eu pássaro sou, Canindé amarelo, dá-me tua cor, eu pássaro sou. Voa pelo céu, Canindé amarelo, da cor do mel, voa pelo céu. sem pouso nenhum, sem pouso nenhum, vou ficar voando canindé azul, sem pouso nenhum.
Aí, né? Porá demais. Por que que eu disse que é trilingue? Já comentei que as línguas originárias no nosso continente são mediadas por duas línguas, permanentemente. Por outras também, mas permanentemente pelo espanhol e pelo português. E aí dá coisas muito diferentes em que um ouvido hispanofalante compreende uma coisa de uma palavra guarani ou quichua e um ouvido português compreende outra. Então aqui a gente diz porã e o argentino diz porá. Então porá demais são três línguas entreveradas num cara que afinal de contas é de terra muito guaranítica, é castelhano e gaúcho brasileiro até não poder mais, por sorte nossa, que é Lúcio Janelli. Vamos encerrando ouvindo esse porá demais e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou... Santos, do sul da terra, com Demétrio Xavier.